Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos. Façam favor de tomar os vossos lugares. Não há de chega. E então, feitas as duas audições, falta-nos ainda a audição de uma reguladora, a quarta reguladora que cai no âmbito da nossa comissão. Eu iniciaria os trabalhos com as informações gerais e o que é que eu gostaria de partilhar com os senhores e os seus deputados. Os nossos planos de trabalhos nas próximas semanas, portanto, na próxima terça-feira, às jornadas parlamentares do PSD, e na quarta-feira, dia 3, teremos a audição da tal quarta entidade reguladora, que é da concorrência. Teremos essa audição. E depois, na semana seguinte, haverá jornadas parlamentares do PS, e, portanto, na quarta-feira, que não há plenário, nós vamos fazer audição da parte da manhã do Tribunal de Contas, que é do requerimento da ANA, e da parte da tarde faríamos audição regimental do Ministro da Economia, a iniciar às 15 horas. E aí eu queria juntar um requerimento que também foi aprovado e que também está pendente, que é o requerimento, já não sei quem apresentou, mas era sobre a ICEP, que é perfeitamente enquadrável haver uma ronda suplementar no seguimento da regimental e faz-se no fim, que é isso que está previsto pela Conferência de Líderes. E depois, na semana seguinte, nós teremos o debate de Estado da Nação, aliás, na terça-feira teremos jornadas parlamentares do CDS-PP e no dia 17 teremos o debate de Estado da Nação. Senhoras e senhores deputados, senhor deputado Gonçalo Lage e companhia, e portanto, dia 17 teremos o debate de Estado da Nação de manhã, que se vai prolongar bastante, e no dia 18 teremos, de manhã será para reuniões de grupo, eventualmente, e à tarde plenário, e será o último plenário com as votações. Isto para vos dizer o quê? Além de termos mais coisas pendentes, temos também a regimental do Ministro das Infraestruturas e Habitação. E podemos fazê-lo no dia 24 de julho. Sendo que para tal, como é a última semana para as comissões, redações finais e coisas que tal, para fazermos a audição regimental é porque haja um consenso na comissão. É isso que está determinado para nós podermos fazer a audição regimental nessa semana. E eu incentivava fortemente a comissão a fazermos isso, porque devemos fazê-lo, devemos fazer a regimental, e quando iniciarmos trabalhos em setembro já temos uma grande carga de trabalhos para setembro, com requerimento aeroporto pendente, mais audições ANAs para serem realizadas, ANAs não, ANA, mais audições ANA para serem realizadas em setembro. E, portanto, eu perguntava à Comissão, aos seus deputados, se estão de acordo com este mapa de trabalhos, que incluirá, no dia 24 de julho, a audição regimental do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação. Faz favor, Sr. Deputado Duque Costa.
Da parte do Grupo do Partido Socialista, total concordância para nós. Achamos que é importante existir uma audição regimental do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação antes da interrupção de agosto, por isso, total concordância a ser no dia 24 de julho. Naturalmente, não podendo, por razões de calendário e até das jornadas parlamentares, diversos grupos parlamentares, não poder ser em setembro, nosso ok para ser dia 24, ou para ser dia 23, ou para ser dia 25, mas atendendo à proposta de dia 24, damos naturalmente o nosso ok, achando que é sempre preferível do que deixar para setembro esta audição.
Muito bem, senhores deputados, senhor deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, senhor presidente, cumprimentando todas as senhoras e senhores vereadores, para dar a nota também que nós estamos de acordo. Desculpe, isto é o meu enviesamento autárquico, mas é bom sinal, porque também vem do conhecimento do país real e do país local. Mas para dizer ao senhor presidente e às senhoras e senhores deputados, que nós estamos de acordo precisamente com uma questão, é que não fará sentido nós depois adiarmos esta audição para depois, para setembro, porque depois nessa altura teremos obviamente já a entrar num conjunto de reuniões marcadas com requerimentos que foram apresentados, nomeadamente relativamente à privatização da ANA, onde vão existir muitas reuniões, e aí faria mais sentido nós fazermos essas reuniões seguidas e podermos então, antes de encerrarmos os trabalhos, podemos fazer essa audição, parece que faz todo o sentido e portanto estamos de acordo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu penso que as audições em sede de comissão não podem ser confundidas com a agenda partidária, seja ele de que partido for. Naturalmente compreendemos que há esses compromissos partidários, mas nós somos contra o adiamento para setembro dessa audição, porque entendemos que é uma audição relevante para esta comissão e, como tal, entendemos que deve ser feita com a maior brevidade possível. Há muitas matérias para ver com o Sr. Ministro que convém estar regularizadas antes do período de férias. Muito obrigado.
Certo, Sr. Deputado. Entre os vereadores, Sr. Deputado Gonçalo Lage, a sua intervenção é que a nossa proposta é exatamente que a audição seja no dia 24 de julho e que não passe para setembro. Ok, então pronto, estamos de acordo, existe consenso, que é necessário, faremos de acordo com este plano e vamos prosseguir então, Srs. Deputados. Muito obrigado. Então passamos para o ponto 2, que é a aprovação das atas. Que são as atas 13, 14 e 15 das reuniões de 18 e 19 de junho. Algum apontamento, alguma correção? Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade as atas. E o ponto 3 é um requerimento, o primeiro de dois, do Grupo Parlamentar do Chega, para a audição do Presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Mobilidade dos Transportes sobre suspensão dos serviços de transporte público na cidade de Viana do Castelo e ligações limítrofes. Julgo que será o Sr. Deputado Eduardo Teixeira que fará a apresentação do requerimento. Certo, Sr. Deputado?
Sim.
Faz favor, então. Não? Faz favor.
Sr. Presidente, só por uma interpelação à mesa, por favor, por causa do ponto anterior que escapou-me aqui um pequeno detalhe. Se me
permite. Das atas?
Exatamente.
Se faz favor.
É para correção do sentido de voto, Sr. Presidente, e explicar o porquê. O sentido de voto chega neste ponto será de abstenção, porque na ata 14 não está referido que, quando uma interpelação à mesa do deputado Carlos Barbosa e, consequentemente, uma minha, o seu presidente não deu a palavra, recusou-se a dar a palavra e originou, entretanto, que eu tivesse dito que iria reportar à liderança de bancada para levar o tema à Conferência de Líderes. E esse assunto não vem refletido na ata e nós gostaríamos naturalmente que viesse. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, estamos aqui o Dr. Luís a referir que a audição foi objeto de gravação vídeo, que é parte integrante da presente ata. Portanto, está aqui referido na ata, no fim da ata, o penúltimo parágrafo. A audição foi objeto de gravação vídeo pelo canal Parlamento, que é parte integrante da presente ata. Portanto, nesses termos, está tudo gravado e tudo faz parte da ata. De qualquer das formas, Sr. Deputado, uma vez que referiu o facto, já o tinha referido quando ele ocorreu e, na altura, numa ronda em que estava a utilizar o seu tempo para questionar o nosso convidado, e, portanto, nem o devia ter feito a gastar o seu tempo, mas então permita-me deixar-lhe um desafio, é que vá mesmo ver a gravação de vídeo, porque já nessa altura o disse, e agora voltou a dizê-lo, e não é verdade, o seu deputado teve a palavra duas vezes. O que eu não lhe conferi a palavra foi a terceira vez, porque falou uma vez e eu respondi-lhe, falou-lhe uma segunda e eu respondi-lhe. E o Sr. Deputado, porventura, não, porventura não, queria falar uma terceira vez, uma terceira interpelação à mesa. E, como imagina, tudo tem que ter o seu fim. E, portanto, não lhe concedi a palavra na terceira vez, na terceira interpelação que o Sr. Deputado fez. Também sendo certo que na primeira e na segunda o Sr. Deputado usou da palavra para interpelar a mesa. E depois, quando entrou na parte, que era aquela que o Sr. Deputado queria, que era fazer uma intervenção política de valor, sim, sim, fazer uma intervenção política de valor, é verdade que eu interrompi. E da segunda vez que eu lhe concedi novamente a palavra, porque me disse que era uma interpelação à mesa, fez essa interpelação à mesa. E quando voltou a entrar nas considerações políticas de valor, é verdade, eu interrompi outra vez. E da terceira vez em que queria fazer uma nova interpelação à mesa, então aí, Sr. Deputado, tenho que confessar, para mal dos meus pecados, não concedi a palavra. Mas vou-lhe a conceder agora e faz favor, Sr. Deputado.
Felipe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Lamento desapontá-lo, mas não é esse ponto que eu me refiro. O ponto que eu me estava a referir foi quando o Sr. Deputado Carlos Barbosa fez a sua audição. Houve uma questão que o Sr. Deputado Carlos Barbosa queria esclarecer com a mesa. O Sr. Presidente não concedeu a palavra. Eu, enquanto coordenador do grupo parlamentar na Comissão, pedi a palavra ao Sr. Presidente para tentar fundamentar a concessão de palavra ao deputado Carlos Barbosa, e o Sr. Presidente não acedeu a essa pretensão, dizendo que já tinha respondido ao deputado Carlos Barbosa que não iria conceder-lhe a palavra. Portanto, estamos a falar em audições distintas, e naturalmente que, quando são estes pontos, eu percebo que, havendo a audição, está gravado pelos serviços da AR, mas a gravação não está disponível a todo momento, como está a ata por escrito. Ou seja, a ata por escrito, se fazendo menção, é uma coisa. Remetendo para o canal Parlamento, é outra. Portanto, mas isto só para corrigir o que o Sr. Presidente disse em relação ao meu pedido de interpelação, que foi na outra audição, e mantendo, naturalmente, o sentido de voto a estas atas. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Então, para corrigir também novamente, é verdade, podia haver confusão da minha parte, porque, na verdade, são tantas as interpelações que o Sr. Deputado apresenta, que era muito possível que eu tivesse a confundir uma com outra, em um momento com outro. No entanto, a minha memória é bastante precisa, e é dessa interpelação exatamente que eu estava a falar, e toda a resposta que lhe dei anteriormente continuo e transfiro para essa questão. É exatamente esse momento. O Sr. Deputado Carlos Barbosa pediu para fazer uma interpelação, que eu não concedi, porque claramente imaginei que ia acontecer o que acontece sempre, e aí o Sr. Deputado interviu e fez uma interpelação que a produziu, e quando entrou nas considerações políticas, aí sim eu cortei. E depois fez uma segunda interpelação, e depois voltou a entrar nas considerações políticas, e eu depois tive que cortar, como é evidente, e depois queria fazer uma terceira, que era para depois dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Barbosa. E recordo-me perfeitamente que depois, nas questões que colocou ao seu convidado, referiu que iria falar com o seu líder parlamentar, coisa que para mim é absolutamente indiferente, porque eu não tenho nenhuma responsabilidade nem nenhum direito de intervir nas conversas que o Sr. Deputado tem com o seu líder parlamentar. Só faltava, não posso de forma alguma ter qualquer tipo de intervenção nessas matérias. E depois, quanto à conferência de líderes, pronto, seguirá os seus termos normais. O Sr. Deputado quer uma nova interpelação à mesa? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo recordar o Sr. Presidente que, quando foi indicado pelo seu grupo parlamentar, independentemente de ter sido o líder parlamentar ou não, que também não me interessa rigorosamente nada, o Sr. Presidente foi indicado para conduzir os trabalhos da Comissão e não para imaginar o que os deputados vão dizer ou não. Portanto, o Sr. Presidente, ao dizer que imaginou que o Sr. Deputado Carlos Barbosa ia intervir num âmbito mais político do que à mesa, é fruto da sua imaginação, e a sua imaginação não se coaduna com os trabalhos que têm que ser levados a cabo nesta Comissão. Desculpe dizer-lhe desta forma. E quando eu transmiti ao Sr. Presidente que ia falar com o líder parlamentar, naturalmente que não estava a pedir ao Sr. Presidente autorização para isso, porque não careço dela. Mas para dizer a tramitação normal que existe nesta casa, de o líder parlamentar levar os temas à Conferência de Líderes, que são relevantes para cada grupo parlamentar. Portanto, naturalmente que nem eu ia dizer ao seu Presidente o conteúdo da conversa que ia ter com o líder parlamentar, nem estava a pedir a autorização do seu Presidente. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe então, em jeito de desculpa, porque o termo imaginação foi uma forma de expressão que eu usei naturalmente, porque eu não tenho o dom da adivinhação, nem consigo adivinhar o que é que os seus deputados vão dizer. Jamais o terei, com certeza. Agora, o que eu posso é reportar-me à metodologia que o seu grupo parlamentar usa, o seu deputado em particular, que é sistemática e recorrente, sem falhas, de usar interpelações à mesa para obter o privilégio de uma ronda extra, diferentemente de todos os outros deputados que se encontram nesta comissão, e poder fazer um acrescento de discurso político ou questões políticas àquilo que está a acontecer nesse momento. Mas tem razão, a imaginação foi uma forma de expressão, não foi assim tão dramático. Quanto à tramitação do seu grupo, naturalmente que me é indiferente, diz respeito aos senhores deputados. E quanto ao resto, Sr. Deputado, eu procuro fazer um esforço para todos terem o mesmo tempo e forma de intervenção, e se calhar por isso é que temos tido estas diferenças de opiniões relativamente às interpelações à mesa. Sendo Sr. Deputado, apesar do esforço que eu faço, se calhar não é suficiente, já me acusou de ser parcial várias vezes, de autoritarismo, e eu tenho a certeza que no futuro o Sr. Deputado conseguirá fazer melhor até do que isso e acusar-me de outras coisas, com certeza, mas eu continuarei a esforçar-me por manter aqui um ambiente de equidade e o mais ligeiro possível. Não vale a pena ninguém se zangar. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que abstraindo-nos do caso em concreto e assumindo dois pressupostos, um é que mantemos um limite para as intervenções políticas e para as rondas nas audições, e dois é que as interpelações à mesa supostamente deveriam ser interpelações à mesa. Acho que poderíamos deixar esta discussão para uma futura conferência de líderes, de mesa e coordenadores, para percebermos então como é que poderemos estabelecer este tipo de regras, deixando de lado este caso em concreto, porque não é um exclusivo do Chega, acho que é uma prática que é recorrente não só aqui como em plenário, mas das duas uma: ou aceitamos que não existem limites às intervenções políticas em comissão, e aí temos de ter essa regra, ou existindo limites às intervenções políticas em comissão, nas audições, como é que passamos a lidar com as interpelações à mesa que se transformam em intervenções políticas? Que métodos é que podemos usar? E para evitarmos este tipo de discussões que são recorrentes em comissão, eu proponho que seja agendada uma reunião de mesa e coordenadores para que todos, em abstrato, e mais uma vez, isto não tem a ver com um partido em particular, embora neste caso esteja relacionado com o Chega, porque já vi isso ser usado por todos os partidos, eventualmente até pelo meu, eu confesso, tento evitar eu pessoalmente, mas acho que isso é bastante recorrente, como é que podemos garantir que as regras são respeitadas, que a discussão tenha as suas restrições, porque terá sempre que ter em termos de tempo, e em vez de discutirmos isso em comissão, passarmos isso para uma futura reunião de mesa e coordenadores.
Sim, muito bem, Sr. Deputado, eu penso que é perfeitamente válida a sua proposta. Daquilo que eu identifico dos nossos trabalhos, penso que a questão assim mais premente é mesmo as interpelações à mesa, e portanto vou seguir a sua proposta. Sr. Deputado Duque Costa, faz favor.
Sr. Presidente, duas notas muito, muito, muito rápidas. Naturalmente não temos nada a opor que se debate em futura mesa e coordenadores o assunto. As interpelações à mesa são um direito regimental. Compete depois à mesa ver se elas estão fora ou não do âmbito daquela que é a interpelação à mesa. Para nós é a nossa opinião, mas no fundo também essa interpelação vem para no sentido de seguirmos os trabalhos. O Chega já anunciou que se abstinha, e acho que não há necessidade, temos aqui deputados que vieram aqui para fazer alguns debates em concreto, estarmos aqui neste debate, eu acho que já não é saudável e acho que podemos tê-lo de forma mais profícua na mesa, em mesa e coordenadores, dizendo naturalmente que o PS está disponível para esse debate, para tentarmos encontrar as melhores soluções, mas acho que neste momento é importante seguirmos com a ordem de trabalhos e era, no fundo, esse pedido que eu faria também ao Sr. Presidente neste contexto.
Muito bem, está absolutamente certo. Então, registro a ata número 14 com a abstenção do Grupo Parlamentar do Chega. E então, prosseguimos. O requerimento já foi lido por mim, é o terceiro ponto de ordem de trabalhos e será o seu deputado Eduardo Teixeira a fazer a apresentação do requerimento. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito sucinta, o Chega veio requerer a audição do Sr. Presidente, da Autoridade da Mobilidade dos Transportes em função de um problema que existe no Alto Minho, que toca não só com os transportes interurbanos, mas também com o facto de relativo aos transportes interurbanos das ligações dos vários concelhos do distrito ter sido anulado o concurso e ainda decorre, e portanto com várias alterações, esse é um dos motivos. O outro motivo tem a ver com essa suspensão que foi efetuada na semana passada, mas que ontem foi conhecido um relatório da EMT, e esse relatório de alguma forma preocupa, do ponto de vista geral, a Autoridade Nacional, em que diz que, e portanto isto toca com, não só com o Alto Minho, toca também com, como diz o requerimento, com os concelhos de Esposende e os concelhos de Barcelos do Distrito de Braga, há aqui um caos instalado que ainda não está totalmente reposto e que, como diz a EMT nas suas conclusões, diz que se não houver este entendimento e esta compensação paga aos operadores, e por isso é que eles pararam, poderá configurar-se, estou a citar, numa situação de enriquecimento sem causa de municípios portugueses. E por isso, por esse facto, apesar da comunicação de que ontem terá sido reposto parcialmente na parte de Viana do Castelo, o problema mantém-se e a questão do relatório da EMT, que terá que saber se é vinculativo e que é que irá ser feito então para evitar que os municípios tenham uma situação de enriquecimento sem causa, como é dito no relatório da EMT, e por isso torna-se necessário, na nossa perspectiva, ouvir a senhora Presidente da EMT sobre esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Inscrições? Deputada Emília Cerqueira, do PSD. Mais inscrições? Sr. Deputado Emília Cerqueira, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradeço a oportunidade de intervir nesta comissão, da qual não faço parte. No entanto, estamos aqui a tratar de um assunto que me é particularmente caro, que tem a ver com os problemas de transportes no Alto Minho. Aliás, grande parte daquilo que será a minha intervenção sobre esta matéria foi dita pelo Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que é o facto de ser uma questão da Assembleia Intermunicipal, que tem a ver com os 10 municípios do Alto Minho, é questão de estar em causa uma questão municipal, inclusive foi aqui referidos os municípios concretos onde está a ocorrer este problema, e subsumo quase a totalidade do que está aqui em discussão. Na Assembleia da República e no nosso país temos separação de poderes, o poder autárquico intermunicipal não está sob escrutínio da Assembleia da República, e isto trata-se de uma questão perfeitamente local e de uma questão que tem a ver com o município também, para além do Distrito de Viana do Castelo, como referiu, dois municípios do Distrito de Braga, que aqui foram também citados. Não obstante ser uma grande preocupação de todos os altos minhotos o que está a acontecer com os concursos para os transportes públicos municipais e intermunicipais em Viana do Castelo, que já vai no terceiro concurso, fruto de anulações constantes e de impugnações aos concursos, isso tem sido uma grande preocupação e tem levado aqui uma situação de incerteza e instabilidade naquela que é a manutenção e a garantia de transporte para os nossos concidadãos do Alto Minho. E o município de Viana do Castelo veio substituir-se à VIC, que é a empresa de transportes que tem assegurado o transporte. No entanto, para além de ser uma questão como disse, territorialmente bem definida e ser uma questão daquela que é a autonomia do poder local e que nós temos que respeitar, também está resolvida, pelo menos por hora, precisamente porque quando houve um parecer da Autoridade para a Mobilidade dos Transportes que vem esclarecer, segundo a própria operadora, a AVIC, que o diz em comunicado dia 24 deste mês, que vem dizer que o próprio parecer da Autoridade veio tranquilizá-los e, portanto, continuarão a garantir o serviço por não estar precisamente em causa a questão do enriquecimento sem causa previsto na lei e isto está salvaguardado até haver uma decisão final deste concurso. Dito isto, não obstante e sem embargo de poder ser necessário haver novas diligências, parece-nos que não é competência desta Comissão fazê-lo, porquanto estamos a falar de uma questão das autarquias locais, portanto do poder local, acrescendo que a situação por ora está resolvida, sem embargo, nós estamos muito preocupados com estas constantes impugnações e concurso após concurso e continuamos a ter os nossos concidadãos do Alto Minho sem uma solução para eles. No entanto, parece-nos que este requerimento não é aqui o local, nem o sítio, nem o local certo para o discutir. Muito obrigada.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, por favor.
Sr. Presidente, ao longo dos anos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem defendido que não compete à Assembleia da República a fiscalização do poder local. Compete às Assembleias Municipais, têm competência para fiscalizar as Câmaras Municipais, à Assembleia Intermunicipal competência para fiscalizar os Conselhos Intermunicipais, e existe uma questão constitucional muito importante, que é a autonomia do poder local, e dessa forma, por respeito para com as autarquias, por respeito para com as Assembleias Municipais, todos esses conselhos, eu também sou presidente de uma Assembleia Municipal, também tenho esse dever também de perceber o respeito que as Assembleias Municipais devem ter, por respeito para as Assembleias Municipais do Minho e do Alto Minho, e por respeito também para a Assembleia da Comunidade Intermunicipal, o Partido Socialista votará contra este requerimento.
Está certo, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao que foi dito pela Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD, importa dizer duas coisas. O parecer da AMT sobre este caso em concreto diz no ponto 131 que poderá configurar-se uma situação de enriquecimento sem causa. Isto é importante perceber. É importante ler o parecer que a AMT emitiu sobre esta matéria. Depois dizer também à Sra. Deputada que não se tratam de contratos intermunicipais, quanto muito interdistritais, porque mexe com o distrito de Viana do Castelo, com o distrito de Braga, com o distrito do Porto, porque houve três concursos que foram anulados e que articulam com o Cávado, com o Porto, e neste caso em concreto, os habitantes do Alto Minho elegeram os seus deputados para os defenderem. E o que se viu aqui é que o PSD está a deitar para trás das costas a responsabilidade de defender todos os vianenses e de zelar pelos cuidados que estes têm que ter. Além de que as CIMs são uma competência descentralizada, ou seja, parte também da Assembleia da República regular, acompanhar, fiscalizar a sua atividade. E aqui, se eu puder continuar, depois terão o tempo para dizerem o que quiserem. Até porque os três concursos foram anulados, nada garante que as câmaras municipais cumpram com o que está estipulado. E se não cumprirem, mais uma vez voltamos ao mesmo. Portanto, eu recomendo que antes do PSD votar este requerimento, que leia o parecer que foi dado pela AMT e que perceba o que aqui está em causa. E o que aqui está em causa é negar a mobilidade a muitos dos nossos cidadãos, sejam eles de Viana, de Braga, do Porto, onde quer que seja. E aí nós temos que zelar pelo interesse da população, muito mais a população que elegeu os seus deputados pelo Círculo de Viana do Castelo. Muito obrigado.
Muito bem, senhores deputados, posso colocar então o requerimento à votação. Quem vota contra? PS, PSD. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O PAN e o Chega. Portanto, o requerimento está rejeitado. Passamos então ao ponto 4, senhoras e senhores deputados, que é um outro requerimento do Chega para audição do ex-primeiro-ministro Dr. António Costa e do ex-ministro das Infraestruturas Dr. João Galamba na sequência de notícias sobre razões da demissão da ex-CEO da TAP, a Christine Urmier Widener. Para apresentar o requerimento é o Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Soubemos que houve, ao abrigo de outro processo, que nada tem a ver com este, mas que nesse cruzamento foi escutado à data o Sr. Primeiro-Ministro António Costa a falar com o Ministro das Infraestruturas e Habitação, João Galamba, sobre a questão da CEO da TAP e em que foram utilizadas expressões como isto não pode continuar, ela ou nós, isto é uma questão política, não uma questão de gestão, e se ela não sair vai acabar conosco. E eu relembro que isto são conversas, presumo que normais, naturais, entre um chefe de governo e um ministro, é natural acontecer e assumimos isso. O que nos custa assumir é que depois venha, por exemplo, o antigo Ministro das Infraestruturas mentir, e o termo é este, mentir na Comissão de Inquérito, tendo, como é conhecido, a Comissão de Inquérito, os poderes judiciais que tem. Acresce o facto de esta notícia vir dar ainda mais ênfase e legitimidade à defesa que a senhora Christine Widener tem em curso no tribunal contra o Estado português e que pode chegar a 6 milhões de euros. Portanto, um capricho, uma vontade política do antigo primeiro-ministro pode lesar o Estado em mais de 6 milhões de euros. E pelo facto disto, nós queremos precisamente ouvir o Sr. Ex-Primeiro-Ministro, o Sr. Ex-Ministro das Infraestruturas, que nos podem dar estas explicações, nomeadamente o porquê de ser a Sra. Ex-CEO da TAP, ou chefe de Governo e Ministro, a caírem, porque não estou a ver aqui uma relação direta, e daí a necessidade de explicação. Naturalmente, o Partido Socialista pediu o adiamento da discussão deste tema para esta semana. Nós compreendemos, fizemos inclusive uma pequena alteração ao documento em que retiramos a parte das escutas. Muito obrigado. Retiramos a parte das escutas porque isto incomodava o grupo parlamentar do PSD. Retiramos as escutas e agora sim estamos em condições de debater este requerimento. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor. Sr.
Presidente, antes de entrar no debate do texto, eu diria que nunca o Partido Socialista falou publicamente sobre o tema nesta comissão. Ele não foi agendado em reunião passada, não pediu adiamento nenhum, e o Chega acabou de dizer que o Partido Socialista pediu adiamento. Quer dizer, eu gostava de saber, antes de perguntar, porque foi dito que o Partido Socialista pediu adiamento deste tema porque incomodava. Solicitava ao Sr. Presidente um esclarecimento se existia ou não algum pedido de adiamento do Partido Socialista ou de qualquer grupo sobre este tema. É apenas para, antes de colocar, acho que isto deve ser esclarecido.
Muito bem, Sr. Deputado. O que eu posso acrescentar é que o tema está agendado para esta reunião e não entrou nenhum pedido de adiamento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu acho que, a bem da verdade, este tema tinha que ser colocado, porque uma intervenção começando e dizer que o tema encomendava muito ao Partido Socialista. Isso pode ser muito bom para gravar, para YouTubes, para o que quer que seja. Agora, mentir de forma descarada na Comissão não é possível. E que o Sr. Deputado Filipe Melo, dizendo que o Partido Socialista tinha pedido um adiamento, eu espero que o Sr. Deputado Filipe Melo pelo menos diga que se enganou, que houve um erro, que houve qualquer tipo de erro, porque é falso que o Partido Socialista tivesse colocado um pedido de adiamento. E pelo menos, da mesma forma que o Partido Chega está sempre preocupado com o bem da verdade, etc, etc, também espero que assuma que falhou e que o Partido Socialista não pediu em mente algum adiamento deste tema, que poderia fazê-lo, porque se hoje aqui o Partido Socialista chegasse aqui e pedisse o adiamento, tinha todo o direito regimental de o fazer, mas não vai fazer. Não vai fazer por uma única simples razão. Há temas que não nos merece, estando ou não a palavra escutas no requerimento. Sabemos que pela Constituição Portuguesa e pela lei portuguesa, escutas judiciais, do ponto de vista do processo judicial, serem tornadas públicas, viola de forma clara a lei. Requerimentos que têm como base essa matéria só nos merecem o mais valente repúdio da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito bem, Sr. Deputado João Valdezedo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD não tem qualquer dúvida sobre a motivação política para a admissão da ex-CEO da TAP, mas muito sucintamente não aprovamos requerimentos baseados na divulgação ilegal de escutas feitas no âmbito de um processo judicial. Se somos os mais acérrimos críticos da governação socialista nos últimos 8 anos e da prestação do ex-primeiro-ministro António Costa, enquanto primeiro-ministro, somos os mais acérrimos críticos do processo de demissão da ex-CEO da TAP, mais uma vez não temos qualquer dúvida sobre a motivação política para essa demissão, mas rejeitamos fazer política desta forma e, portanto, votaremos contra este requerimento.
Está compreendido, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado, somente, o deputado Carlos Guimarães Pinto pediu a palavra. Se calhar eu deixava e depois o Sr. Deputado fechava a discussão para podermos avançar. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho que dizer que condeno da mesma forma que os dois grupos parlamentares que falaram anteriormente a ilegalidade da divulgação das escutas. É algo que, de facto, não pode, não deve acontecer. Aquilo que também não podemos fazer é, uma vez divulgadas e tendo sido notícias, fingir que elas não aconteceram. Eu deixarei algumas questões sobre o conteúdo das escutas que me parecem normais e aquilo que já se sabia, basicamente, aquilo que se espera que aconteça, que é se alguém na administração pública está a fazer um mau papel, que a consequência política de não admitir vá para cima. Acho que isso é perfeitamente normal, porque o conteúdo das escutas não trouxe necessariamente uma novidade para nós. Condenando a divulgação de escutas, que ainda para mais não tem nada a ver com o caso em apreço, acho que não podemos fingir que esse conteúdo não está disponível e que esse conteúdo não existe, até para dar oportunidade de defesa às pessoas, para que essas pessoas possam vir, porque eventualmente as escutas podem apareceram como aparecem todas, descontextualizadas daquele contexto, das circunstâncias e de toda a outra conversa que existiu. Portanto, este pedido de audição eu não o veria como um ataque às pessoas em causa, como demasiadas vezes os pedidos de audição são vistos, mas também como uma oportunidade de defesa para as pessoas colocarem aquelas escutas no devido contexto e nas devidas circunstâncias em que aconteceram. Já é bastante óbvio que a audição irá ser rejeitada, não irá ser rejeitada pelo nosso voto, não por considerarmos que as escutas deveriam ter sido divulgadas, não deveriam, acho que é uma violação da privacidade das pessoas, e hoje é com alguém do PS, amanhã pode ser com alguém de outro partido qualquer, e acho que nós devemos estar bastante atentos a isto que vai acontecendo, a violação da privacidade que, quando toca a políticos, parece que tudo é permitido. Mas as escutas estando disponíveis, o público em geral, sabendo que elas existem, já tendo sido criada uma narrativa em torno dessas escutas e o que elas significam, acho que faria bem esta casa ouvir essas pessoas, nem que seja para explicarem as circunstâncias e o contexto em que disseram aquilo, repetindo mais uma vez, não deveriam ter sido divulgadas todas as pessoas, mesmo suspeitas, eventualmente, mesmo que fossem culpadas, têm o direito à sua privacidade em todos os temas que não estão relacionados com a questão do crime. Mas só para justificar porque é que votaremos a favor, apesar de condenarmos igualmente a divulgação de escutas como uma violação de privacidade daquelas pessoas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, então, para encerrar a discussão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, e concordando com o que disse o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, o Grupo Parlamentar do Chega não está a favor, naturalmente, da divulgação do que foram estas escutas. E sim, consideramos que há aqui um certo abuso de privacidade, mas não podemos escamotear a importância que, e uma vez que as escutas foram reveladas, não podemos escamotear a importância que isto tem e o prejuízo que pode ter para os cofres do Estado. Portanto, e neste sentido, eu acho que por uma questão de defesa dos próprios envolvidos ou de um esclarecimento da opinião pública de um tema que nos prendeu há sensivelmente um ano, 4 meses a isto, eu acho que fazia todo sentido os dois intervenientes prestarem os devidos esclarecimentos nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Encerramos a discussão. Coloco o requerimento à votação. Quem vota contra? PS, PSD. Quem se abstém? Portanto, abstém-se o PAN, certo? E votam a favor o Chega e a Iniciativa Liberal. Portanto, o requerimento está rejeitado. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, para informar a mesa que no seguimento desta votação e percebendo naturalmente o sentido de voto de cada grupo parlamentar e o habitual conluio entre PS e PSD, o Chega vai avançar com o requerimento putestativo, que será ainda hoje enviado à comissão logo após o almoço. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Vamos avançar então nos nossos trabalhos. Vamos avançar para o ponto 5, que é um outro requerimento. Vamos avançar, Sr. Deputado.
Vamos, Sr. Presidente, mas era importante que, já que ainda há pouco, no ponto anterior, fomos tão preciosos com a questão das atas, eu gostaria de pedir uma defesa da honra, no sentido de referir que a palavra que foi aqui utilizada pelo Sr. Deputado do Chega é inadmissível e que nós, de todo, não aceitamos que possa ser utilizada desta forma, porque nós estamos aqui, obviamente, a defender os interesses do país. É um tema bastante sensível.
Muito bem, Sr. Deputado,
não faz sentido que seja utilizada a palavra conluio entre o PS e o PSD.
Eu compreendo. Manifestamente, vamos avançar com os trabalhos e, no final dos trabalhos, Sr. Deputado fará a defesa da honra requerida. Vamos avançar, então, Srs. Deputados, para um requerimento da Iniciativa Liberal para a audição do Presidente do Conselho de Administração Executivo da IP, Infraestruturas de Portugal, Miguel Cruz, para escrutínio. Sim.
Se me permite, permite-lhe a proposição à mesa, sobre a condução dos trabalhos mesmo.
Faz favor.
Sr. Presidente, acedeu, e bem, à defesa da honra que o Sr. Deputado Gonçalo Lage invocou e remeteu para fim dos trabalhos. Era importante que o Sr. Deputado Gonçalo Lage dissesse à mesa se é uma defesa da honra pessoal ou da bancada, porque isso aí já muda. Uma é no imediato e a outra remete para o final dos trabalhos. Era importante saber se o Sr. Deputado se sentiu ofendido na sua pessoa ou no grupo parlamentar.
Sr. Deputado, como não foi invocada a qualidade, eu avancei para o fim dos trabalhos. O requerente, como queira, Sr. Deputado, o requerente nada disse, o interessado requerente nada disse e, portanto, continuei os trabalhos. Então, é o requerimento para escrutínio do ponto de situação da segurança e obras ferroviárias, nomeadamente a Ferrovia 2020 e PNI 2030. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para a poupança de tempo. Penso que requerimento é bastante claro. Tem havido um conjunto de situações ao longo dos últimos meses relacionados com avarias e problemas de sinalização, alguns atrasos nas obras, principalmente na questão da linha da Beira Alta, e por isso achamos importante ouvir o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal para que nos possa esclarecer sobre as razões de todas estas questões que cresceram nos últimos meses. Muito obrigado.
Sim, senhor, Sr. Deputado, inscrições. Sr. Deputado Carlos Barbosa. É o Sr. Deputado Carlos Barbosa. Faça favor.
Sr. Presidente, sobre este ponto, nós votamos favoravelmente a que seja chamado, sim, o Sr. Ministro das Infraestruturas sobre a condução sobre este âmbito. Peço desculpa, da Administração Executiva de Portugal, Miguel Cruz, sobre a condução dos trabalhos a nível da ferrovia. Há várias circunstâncias onde faz-me recordar, numa audição na anterior legislatura, o anterior Secretário de Estado, em que dizia se há atrasos é porque há obra. Ou seja, nós queremos verificar realmente se as obras estão feitas, porque realmente os atrasos existem, e acho que nesse sentido votamos favoravelmente este ponto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Barbosa. Mais inscrições? Não há mais inscrições. Posso colocar o requerimento à votação, então. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por unanimidade. A unanimidade é PS, PSD, Chega e Iniciativa Liberal. Muito bem. O ponto 6 é um projeto de redução do PAN. A Sra. Deputada Inês Sousa Real estava presente para esse efeito, julgo eu, mas, entretanto, ausentou-se e não comunicou nada. Está o computador. Srs. Deputados, vamos avançar e vamos deixar este ponto mais para o fim, na perspectiva da Sra. Deputada, já cá está. E estava eu a propor para deixar o ponto mais para o fim, quer discuti-lo agora, Sr. Deputado. Então, Sr. Deputado Inês Sousa Real, que é o projeto de resolução 147-16, primeira do PAN. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Esta proposta que o PAN aqui traz incide sobre a Lei do Mais Habitação, que previa uma alteração ao artigo 46 dos Estatutos de Benefícios Fiscais, em termos que possibilitam a isenção do IMI na compra de casa, e o que se pretende é que a mesma possa ser prorrogada de 3 para 5 anos e com efeitos retroativos às pessoas que compraram casa própria em 2019. Não nos podemos esquecer que temos uma crise habitacional muito relevante no nosso país. Todos os mecanismos que possam vir a ser adotados parecem-nos da maior relevância, incluindo, chamando à colação, aquilo que é o papel das autarquias locais e as especificidades de cada território. Não nos podemos esquecer que há características diferentes, que a maior parte do conhecimento só poderá ser trazido em termos decisórios e até mesmo em termos de impacto financeiro por parte das autarquias, e por isso mesmo a proposta de resolução que o PAN aqui traz visa esse mesmo envolvimento. No nosso entender, esta é uma medida importante para ajudarmos as famílias no contexto do aumento da prestação, tendo em conta a escalada dos juros. Apesar da importância, é verdade que também foram muitos poucos os municípios que nos seus pacotes fiscais para 2024 aprovaram o alargamento da isenção de IMI por mais 2 anos, aliás, sendo dos únicos o município de Cascais, e acreditamos que tal ficou-se a dever, na maioria dos casos, a desconhecimento por parte das autarquias em relação a esta possibilidade. Neste sentido, parece-nos que é essencial que o Governo assegure uma maior divulgação deste instrumento e desta possibilidade junto dos municípios, de maneira a que no próximo ano possamos ter esta medida a chegar a mais famílias. Em paralelo, e embora esta seja uma isenção que é atribuída de forma automática pela autoridade tributária, parece-nos que em nome da transparência seria essencial assegurar uma maior divulgação também ela pública junto dos sujeitos passivos da existência da referida isenção e dos municípios onde a mesma já possa estar em vigor, já que atualmente o sistema apenas permite aos proprietários ou aos representantes legais devidamente mandatados acederem às isenções vigentes, isto em relação aos respectivos imóveis e a qual qualquer sujeito passivo também aceder às taxas de IMI em vigor por município e por ano. Ou seja, não permite compreender se esta isenção está ou não em vigor. E, portanto, é uma recomendação que, no fundo, visa garantir uma maior promoção e execução desta medida, que acreditamos ser benéfica para combater. Sabemos que não há uma única medida capaz de combater o problema da habitação, mas que, em conjunto e articulada com os diferentes pacotes em vigor, possam efetivamente contribuir para contribuirmos para combatermos este flagelo da dificuldade do acesso à habitação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que ficou claro. Inscrições, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Hugo Oliveira, peço desculpa, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este é um projeto de resolução que o Partido Socialista acompanha, aliás, atendendo que nos parece avisado fazermos essa divulgação, atendendo que os números que nos são apresentados são bastante baixos, e isto, quando o Partido Socialista também aceitou a integração desta proposta por parte do PAN no programa Mais Habitação, era também o de valorizar aquilo que o programa muito trazia. E que a direita sempre foi dizendo que não, e que apenas que o programa tinha como único objetivo prejudicar o alojamento local ou facilitar o arrendamento coercivo. E esta é uma medida que visava também aliviar os custos das famílias, entre outras, como por exemplo a exclusão da tributação das mais-valias geradas da alienação de terrenos para construção ou habitação secundária quando o valor fosse aplicado na amortização de capital em dívida do crédito de habitação, a isenção da tributação das mais-valias geradas com a alienação de imóveis em entidades públicas, a descida transversal das taxas de tributação autónoma em sede IRS, a isenção em sede IRS e de IRC quando a transferência dos imóveis de alojamento para o arrendamento local para habitação permanente, a redução da taxa de IVA para 6%, para a construção de habitação a custos controlados. Portanto, eram muitas as medidas, esta foi mais uma que recebemos com bastante agrado e que, evidentemente, se ela não está devidamente divulgada, assim o deve ser.
Muito bem, Sr. Deputado. Mais inscrições. Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, como também já foi referido aqui pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, este projeto de resolução precisamente toma é no sentido que sejam tomadas diligências para fazer uma maior divulgação junto dos municípios. E, portanto, nós estamos também totalmente de acordo que essa divulgação possa ser feita, como já foi aqui dito e muito bem, existem municípios que já avançaram neste sentido, nomeadamente o município de Cascais, e seria importante, obviamente, que os municípios pudessem e tivessem, enfim, uma maior aderência a estas possibilidades, a estas soluções que vão precisamente encontrar as dificuldades que as famílias hoje em dia estão a viver e que sentem, mas é importante também referirmos que estas questões são questões que dizem respeito a receitas municipais, são receitas dos municípios, são deliberações das assembleias municipais, mas claro que todas o que seja a maior divulgação junto dos municípios desta possibilidade conta com o nosso apoio. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para associar a este projeto do PAN e dizer que, naturalmente, tudo o que vá ao encontro das necessidades da população, e a habitação é hoje em dia um dos temas mais preocupantes, nós somos sempre favoráveis e, neste sentido, anunciar o voto a favor do projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito bem. Não será votado aqui. Senhora Deputada, hoje, se a deputada quer fazer um encerramento da discussão, faça favor.
Agradecer, no fundo, as intervenções das diferentes forças políticas e também o acompanhamento desta medida, reforçando que nós, de facto, havendo uma maior divulgação, isto permitirá também às autarquias fazerem avaliação em sede municipal, em sede própria, daquilo que possa ser a implementação desta prerrogativa de isenção, olhando para as características de cada território, e parece-me que será, de facto, um passo positivo, havendo esta articulação sempre tripartida entre a Assembleia, as autarquias e também os agentes locais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Posso dar então por encerrada esta discussão. O ponto 7 está em preparação, ebulição, está para acontecer, Sr. Deputado. Deixem-me informar relativamente aos outros assuntos, já está aqui, mas relativamente aos outros assuntos, deixem-me informar que baixaram na especialidade os projetos de resolução 65-16, primeira PSC, a criação do grupo de trabalho para a revisão do subsídio social de mobilidade, garantindo a manutenção dos direitos consagrados dos residentes nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. O 156-16, primeira PAN, recomenda ao Governo a criação de um grupo de trabalho que visa a avaliação e revisão do modelo do subsídio social de mobilidade previsto no Decreto-Lei 41-2015, 24 de março, e no Decreto-Lei 134-2015, 24 de julho. O projeto de resolução 64-16, primeira, chega, recomenda ao Governo que priorize o lançamento de concurso internacional para a concessão de serviços aéreos regulares entre a Madeira e o Porto Santo, e baixou à Comissão para discussão o projeto de resolução 165-16, primeira, Bloco de Esquerda, integração da travessia fluvial do Sado entre Setúbal e Troia, no programa de apoio à redução tarifária nos transportes públicos. Não sei se o Bloco querá discutir este projeto em plenário em comissão, vamos tratar de saber, não é? E relativamente aos outros também, vamos definir.
Especialidade, uhum. Se querem já definir datas para apresentação de propostas ou mesmo para votação.
Vemos já de seguida. Vamos avançar, entretanto, com o ponto 7, que é o Sr. Deputado Marco Claudino, que é o relatório final da petição 298-15-2, estivadores do Porto de Lisboa. Sr. Deputado, faz favor.
Bem, Sr. Presidente, também muito sumariamente, recebemos os peticionários, o resumo dessa petição está no relatório. Porque é justo agradecer aos serviços, quer da Assembleia da República, quer também a nossa assessoria do Grupo Parlamentar do PSD, para poder concluir este relatório. E sugeria só, Sr. Presidente, que pudéssemos enviar o relatório para a Comissão de Trabalho, uma vez que há muitas das questões que foram suscitadas pelos senhores peticionários têm que ver com matérias relativas a essa área. E, portanto, era a única sugestão que faria, e oferecia aqui os deméritos da causa aqui ao relatório que foi entregue.
Sr. Deputado, eu peço-lhe desculpa, mas estava aqui a tentar esclarecer uma questão com o Dr. Luís.
Desculpa eu.
E percebi que o Sr. Deputado propõe que o relatório que da petição seja enviado para a Comissão de Trabalho para efeitos de recolha de parecer.
Só para dar conhecimento.
Para
dar conhecimento. Muitas das questões que foram suscitadas pelos peticionários, naturalmente, têm a ver com esta Comissão, daí ter também pelo histórico vindo a esta Comissão, mas são relativas a questões eminentemente laborais e até de propostas de direito ainda a constituir relativamente ao Código de Trabalho, portanto, era a sugestão que deixávamos. O relatório, naturalmente, toda a documentação anexa.
Portanto, aquilo que o Sr. Deputado propõe é que, no fundo, seja dado conhecimento à Comissão de Trabalho, o que significa que apreciamos aqui o relatório e votamos na mesma. Pronto. E sobre a apreciação do relatório, o Sr. Deputado quer acrescentar mais alguma coisa?
Não.
Alguém se inscreve sobre a apreciação do relatório? Faz favor, Sr. Deputado Costa.
Para cumprimentar o Sr. Deputado Relator e concordar também com o envio para o conhecimento da Comissão de Trabalho, é um tema que tem sido acompanhado nesta Comissão de Economia, mas naturalmente questões de direito laboral são competência exclusiva da Comissão de Trabalho. Há aqui matérias que se tocam, por isso achamos bem que seja dado conhecimento à Comissão de Trabalho e naturalmente votaremos a favor deste relatório.
Muito bem, Srs. Deputados, não há mais inscrições, portanto, vamos votar o relatório da petição. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. A unanimidade é o PS, o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal e o PAN. E então o relatório será enviado para a Comissão de Trabalho. Dê-me só aqui 10 segundos, por favor, Srs. Deputados. Muito bem. Srs. Deputados, agradeço a vossa compreensão e, portanto, a sugestão que eu gostaria de vos deixar é que nos projetos de resolução que eu referi, nomeadamente os que têm matéria conexa, que é o subsídio social de mobilidade, falo do projeto de resolução do PSD e do PAN, se existe alguma vontade de constituir um texto conjunto por parte dos grupos parlamentares.
Sr. Presidente, da nossa parte, estamos inteiramente disponíveis para esse efeito, portanto, poderemos depois falar diretamente.
Nós também, Sr. Presidente, mas teremos que falar internamente essa questão e percebermos em que pontos é que podemos ou não estar de acordo para podermos constituir essa redação, eventualmente. Não é?
Muito bem. Então, Srs. Deputados, aguardaremos a vossa iniciativa, o que significa que ficamos a aguardar a vossa iniciativa. Que enviem notícias, não é? Mais alguma questão, senhoras e senhores deputados? Se não houver mais nenhuma questão, posso dar por encerrados os trabalhos e voltamos a encontrar-nos. Hoje há uma audição de uma petição às duas, sabem disso, está na agenda, e amanhã há outra audição às duas, que será o seu deputado Carlos Guimarães Pinto que irá ocupar a mesa, para esse efeito, e depois na quarta-feira, no dia da próxima semana, continuaremos os nossos trabalhos. É isso. Está encerrado os trabalhos, Sr. Deputado. Eu perguntei se alguém queria mais alguma coisa. Sr. Deputado Filipe Melo.
Interpelação, Sr. Presidente, se me permitir.
É uma?
É que falta um ponto, Sr. Presidente.
Pois, acho que sim, não é?
Falta a defesa da honra do Sr. Deputado Gonçalo Lage. Eu gostava de saber se é defesa da honra da bancada, pessoal. É que o Sr. Deputado esqueceu-se desse ponto, ou estava distraído, não sei, e não fez referência ao Sr. Presidente, e eu tinha imenso interesse em ouvir...
Não esta, tenho dúvidas do seu interesse, Sr. Deputado,
obrigado.
Que é muito cioso relativamente às iniciativas dos outros grupos parlamentares. Mas pelo PSD irá falar o Sr. Deputado Gonçalo Lage. E como não tinha falado,
muito obrigado.
O silêncio permite. Sr. Deputado Gonçalo Lage,
muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que fui explícito na altura, disse o que já tinha que ser dito na altura. A defesa da honra foi em nome da bancada e será, obviamente, no que diz respeito ao termo que foi utilizado pelo Sr. Deputado Chega, que não foi um termo adequado, nem um tema que possa merecer a nossa... Quer dizer, é um tema que merece a nossa total discordância e viamente a oposição e, portanto, fica feita, obviamente, esse nosso registro que não aceitamos que seja usado o termo conluio entre decisões que são, obviamente, tomadas no âmbito dos nossos sentidos de votação. Muito obrigado.
E um momento, porque o Sr. Deputado esperava, e nós todos também, e, portanto, Sr. Deputado Filipe Melo.
Tenho o direito de resposta, Sr. Presidente?
Claro que tenho, mas obviamente que sim.
Muito obrigado. Sr. Presidente, aproveito para... Não. Aproveito para agradecer o que disse o Sr. Deputado Gonçalo Lage e recordo, e vou só buscar, se o Sr. Presidente me permitir, uma notícia do passado domingo em que o Sr. Primeiro-Ministro diz que há conluio político entre PS e Chega. Isto está noticiado em todos os órgãos de comunicação social. Portanto, se o seu deputado reprova o termo conluio quando eu me referi ao PS e ao PSD, aconselho o seu deputado a rever o seu conceito ou então a chamar a atenção ao seu presidente, senhor Primeiro-Ministro, do termo utilizado que também nós reprovamos em relação ao PS e ao Chega. Portanto, Sr. Deputado, agradeço que peça ao Sr. Primeiro-Ministro, tal como pediu a mim, que se retrate publicamente, porque o que foi dito em público pelo Sr. Primeiro-Ministro também é muito grave e que, inclusivamente, originou debates televisivos em vários canais apenas e só sobre esta temática. Isso sim é grave. Portanto, Sr. Deputado, antes de vir esta comissão apontar um dedo, como diz na gíria, não se esqueça que tem três apontados a si. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito bem. Isso de apontar dedos é sempre um exercício pouco desportivo e perigosíssimo, mas o Sr. Deputado Gonçalo Lage presumo que vai usar o seu direito de resposta.
Sim, Sr. Presidente.
Para finalizarmos o tema e a reunião.
os Faz termos, favor, nomeadamente o termo em causa, o termo conluio, aplica-se quando se verifica. E, portanto, confundir situações que são verdade com situações que são mentira são, efetivamente, que não fazem qualquer sentido. E, portanto, neste caso, o Sr. Deputado Chega está a entrar numa situação que, evidentemente, não é verdade e, portanto, não se aplica nesta situação. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Melo, defesa da honra, contraditório, resposta. Está encerrada a defesa da honra. Sobre o quê? Sobre esta defesa da honra? Sr. Deputado, vamos... O Sr. Deputado quer fazer... Vamos lá ver, Sr. Deputado. Vamos pensar... Ouça, eu procuro gerir os trabalhos com justeza e com imparcialidade. Há uma defesa da honra. O Sr. Deputado fez o contraditório. Quem arguiu a defesa da honra tem o direito à resposta final. Está o assunto encerrado. Agora o Sr. Deputado quer fazer uma defesa da honra sobre a defesa da honra. Mas já foi dito, ficou encerrado, Sr. Deputado. Claro, Sr. Deputado, o Sr. Deputado fez o contraditório. Quem arguiu a defesa da honra encerra o assunto. Registre, Sr. Deputado, mas ouça, acredite que é mesmo assim e é assim que é correto. Ninguém o insultou, Sr. Deputado. Vamos, por acaso, vamos encerrar os trabalhos. Sr. Deputado Filipe Melo. Oh, Sr. Deputado, esteja à vontade. Sim, sim. Esteja à vontade. Sr. Deputado, só... Só o farei se achar que tenho razão. Nunca o farei por gosto pessoal, não é isso que está em causa. E, portanto... É autoritarismo, é imparcialidade ou parcialidade. É, Sr. Deputado, não há problema. Estão encerrados os trabalhos.